Adeus, ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer. Estamos aqui, senhoras e senhores, no podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência para o último episódio de 2019. Por que eu fiz esse podcast? Porque eu acredito muito que relacionamento foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida e eu quero que também você faça isso na sua vida. Está no ar mais um episódio do nosso podcast, O Investidor de Relacionamento. By Experiência. Se você está chegando agora nesse podcast, eu tenho duas coisas para falar para você. A primeira delas é que você pode voltar, porque tem 9 ou 10 episódios já. Esse aqui deve ser o 10º episódio já. A gente nunca sabe qual é o episódio. Você pode voltar e ouvir entrevistas muito legais. O episódio da última semana não foi uma entrevista, foi sobre Natal. Estava super legal. E esse aqui é o último episódio desse ano. E a segunda coisa que eu quero que você conheça, a Inspiriência. É uma empresa que cria conteúdos, que inspira, que movimenta a sua mente. É uma a experiência, praticamente uma academia para o seu cérebro. Aqui você pode aprender muitas coisas legais. Então, segue lá, arroba experiência no Instagram. Lá no experiência.com.br tem um blog, é super legal. Se cadastra seu e-mail lá, sempre tem, sempre tá rolando conteúdos por e-mail. Enfim, vai por mim, ouve o tio aqui. Segue a experiência que você vai estar sempre muito bem informado. Bom, esse episódio aqui é mais um episódio especial do fim de ano. Estou me sentindo a Globo, é o fim de ano do Alfão aqui. A gente já teve o de Natal, eu já gravei o próximo episódio também. Estou falando porque vocês, quando ouvirem o próximo episódio, vocês vão ver que eu falei que eu gravei em 2019. E esse aqui é o episódio de quê? De Réveillon. Por isso que eu estou de branco. Quando terminar esse episódio, vou pular o quê? 7 ondinhas. Aí eu quero que a pessoa da produção põe umas ondinhas aqui. Porque se você não está ouvindo aqui esse episódio, você precisa saber também que você pode assistir no YouTube o podcast Investidor de Relacionamento. Bom, então, vamos lá. Como que vai ser o episódio de hoje? Eu separei aqui os 15 maiores aprendizados, os 15 maiores aprendizados que eu tive em 2019. Foi um ano muito bom, para mim especialmente, foi um ano muito legal, espero ter sido para você também. Embora a situação do nosso país não seja lá das mais animadoras, foi um ano muito legal, profissionalmente para mim. E eu separei aqui os meus maiores aprendizados desse ano. Aprendizado número 1. Relacionamento custa dinheiro. Sim. Não dá para fazer relacionamento sem investir. Eu não estou falando que você precisa investir 1 milhão de reais, 10 mil reais, 50 mil reais. Mas você precisa ter claro na sua mente que para fazer relacionamento você precisa investir. E esse ano foi a primeira vez que no meu orçamento, no orçamento da minha empresa, eu tinha uma linha lá, relacionamento. Inclusive, eu vou até falar para vocês qual era a verba que eu tinha, só para vocês verem como não é uma loucura. Eram 500 reais. 500 reais por mês foi o que eu decidi que eu ia investir em relacionamento. E aí este valor era quando eu precisava almoçar com alguém, tomar um café com alguém, ir em algum show que eu ganhava o ingresso, mas ia beber alguma coisa lá. Ter essa linha relacionamento no meu orçamento de 2019 foi super importante para eu ir controlando, sabe? Tinha mês que, putz, eu vou convidar o fulano para almoçar, pô, vou levar ele num restaurante legal, pô, mas eu já estourei meu orçamento, vou esperar e vou no mês que vem. Então, assim, você consegue controlando, mas precisa de grana, tá? Isso para mim ficou mais do que provado nesse ano. Número 2, aprendizado número 2. Cara, esse doeu, tá? Essa conclusão é uma conclusão que eu já... Não é uma novidade, mas assim, esse ano eu vi isso. Mesmo fazendo tudo certo, nem tudo vai dar certo. Eu explico. Isso vale principalmente para quem é empreendedor. Empreender, gente, no Brasil é muito difícil. E eu falo no Brasil porque eu acho que aqui a gente tem o que eu costumo brincar de a gincana do empreendedor. Tente abrir uma empresa. Tente abrir uma empresa. É uma gincana. Só falta sair com a prova do ovo, assim, o ovo na colher na Receita Federal. Tudo é documento para cá, documento para lá, imposto para cá, imposto para cá, custas disso, custas daquilo, é muito difícil. E gerenciar uma empresa é mais difícil ainda do que abrir uma empresa. E mesmo que você faça tudo certo, nem tudo vai dar certo. E aprender a lidar com isso, com essas frustrações do caminho, porque eu não sei vocês, mas diversas vezes nesse ano eu pensei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Não é possível. Porque eu tô, faço, 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 faço e não chega, eu não tô chegando onde eu quero chegar em alguns momentos, né? E aí eu fui me dando conta disso, assim, que você fazer tudo certo não é a garantia de que as coisas vão dar certo, e eu senti isso na pele. Senti isso na pele em 2019. Terceiro aprendizado. Esse é um episódio, tá? Que talvez não vá ter muito sobre relacionamento especificamente, mas acho que ele vai ter sobre comportamento profissional, que é algo que eu gosto muito de falar também. Terceiro. E esse eu mando um abraço aqui pro meu amigo Eduardo Borges, que essa frase é dele. A frase real é assim: acredita, porra. Eu vou falar só o acredita, tá? A original mesmo do Dudu é acredita, porra. Cara, você tem que acreditar em alguma coisa. Se eu não me engano, eu falei isso no episódio passado. Você tem que acreditar em alguma coisa. Mas é assim, ó, é acreditar muito. E acreditar, para mim, esse foi o ano por N fatores que acreditar em algo me levou a ter os resultados que eu tive. E a maior prova para mim disso foi o Atitude 67 ter ganho o prêmio Multishow de 2019. Cara, o Atitude 67 é uma banda que eu trabalho com eles desde 2017, então esse ano completou, em outubro, completou 2 anos que eu trabalho com eles, e em outubro eles ganharam o prêmio Multishow 2017. A gente fez uma campanha digital, o prêmio Multishow, essa categoria era votação popular. A gente fez uma campanha durante 3 meses. E foi uma campanha que a minha equipe criou e que eu não comprei ela 100% no começo. Quando eu via, quando eles me mostraram a campanha, falei, eu gostava da campanha, assim, não, eu gosto, mas sabe quando tu gosta, mas tem... E aí sabe por que que eu falei pra galera, toca a campanha? Porque eu acredito pra caralho em quem trabalha comigo. Mas muito. Eu acredito muito no meu time. E porque eu acredito muito no meu cliente, que é o Atitude 67. E quando a gente fala de acreditar, não é acreditar que achar que vai dar certo. É assim, eu de fato acredito que o som que o Atitude faz é diferente. Eu de fato acredito que a entrega deles é algo muito inovador. Eu de fato acredito que eles são muito talentosos. E o fato de acreditar mesmo nisso fez com que por nenhum segundo eu desse um passo para trás. Eu posso dar passos para o lado, para pensar, para analisar, para ter calma, tal. Mas para trás, nenhuma vez. E o fato de acreditar muito, ter os resultados que deu. E eu acho que acreditar é algo que eu coloquei na minha vida em 2019 que eu não vou tirar mais. Esse pensamento de acreditar muito, porque isso faz muita diferença. E aí, não adianta só acreditar, tá? Tem que ter. Opa, peraí, eu tô mexendo num celular que não é meu aqui, daí eu não sei mexer direito. Não é só acreditar, eu não sou. Tem gente que fala, não, acredita que acontece. Não, não, não. Acredita que acontece, uma ova. Acredita, trabalha, tenha talento, faça as coisas certas, mesmo assim pode dar errado. Então, assim, não é só acreditar, mas isso é muito forte. Número 4, persista muito. Muito. Esse já é um aprendizado que eu venho trazendo para minha vida há muito tempo, tá? Ele não é de agora, mas especialmente agora, eu vou dar outro exemplo da música que me mostrou isso. Ano passado eu já trabalhava com uma dupla sertaneja chamada João Gustavo e Murilo. E eles tinham uma música, Lençol Dobrado. Aí, cara, a música eles lançaram no ano passado, tá? No ano passado. Se eu não me engano, no segundo semestre, mas assim, no início do segundo semestre do ano passado. A música era muito boa. Cara, e os caras bateram, 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 bateram na música. A música foi indo, a gente gostava muito, acreditava na música, até que ali por abril desse ano, a música entrou no top 5 do Spotify e não saiu mais. E ela só entrou, porque assim, gente, só para quem tá ouvindo o podcast ou assistindo aqui, vou contar uma coisa técnica para vocês. Música hoje em dia tem uma vida muito menor, uma vida útil nas paradas muito menor. Então o que que acontece? Antigamente um artista gravava um disco e ele ficava um ano com esse disco. Ele tinha uma música de trabalho e ficava 6 meses trabalhando essa música. Hoje em dia, a facilidade de gravar, o acesso ao digital, de lançar num Spotify, num Deezer, tal, no Apple Music, deu outro time. Então assim, lança agora, lança de novo, fica. Acho que assim, a história é, as músicas ficam velhas muito rápido. E a Lençol entrou lá em abril, mais ou menos, no Top 5, e ficou até agora. E mais do que isso, a semana passada, no início de dezembro, estou gravando esse podcast aqui no dia 11 de dezembro, Lençol Dobrado, o Spotify divulgou, foi a música mais tocada no Spotify do Brasil inteiro em 2019. Cara, os caras lançaram a música no ano passado. Ela vinha bem e tal, mas ela tinha que insistir muito para levar até onde levaram. Mérito do escritório, mérito dos artistas, mérito um pouquinho nosso aí no digital também, que contribuímos para isso. Então, cara, insiste. Sabe? Acho que acredita e insiste são duas coisas, duas coisas que podem ficar meio juntos nessa história e que, putz, eu vi muito isso em 2019, assim, muito assim. É, insistir, você não pode não acreditar no seu feeling, nas suas crenças também. Não dá para brigar com o número, não dá para dar murro em ponta de faca, mas você precisa insistir no que você de fato acredita. Número 5. Como que é aqui? Aqui, vamos lá. Número 5. Erre rápido e barato. Eu tenho falado várias vezes aqui sobre a importância e tem uma coisa que assim, eu só vou resolver algo se eu assumir que eu estou errado, então que eu errei. E isso eu vivi na pele também em 2019, quando o grupo que eu sou sócio, que administra bares, a gente decidiu fechar um dos bares que a gente abriu em dezembro do ano passado. Fechou ele em outubro de 2019. Não deu nem um ano. Ah, Ralf, mas para aí. Tu falou que tem que acreditar, que tem que insistir, mas também tem que saber quando não dá. Você também tem que aceitar. E isso, para mim, o fato de a gente ter fechado esse bar que a gente fechou, a gente tem 4 bares, a gente fechou um deles. 3 deram certo, um não deu. E tá tudo certo. Vamos fechar. Bora. Prejuízo faz parte dos negócios. A gente vai pagar. Vai fechar, vai ver. Mas é importante você errar rápido. E isso para mim ficou muito claro em 2019. Eu já me quebrei demais por errar longamente, por errar devagar, por errar caro. E essa é uma lição que eu levo de 2019 com orgulho. O erro que a gente cometeu, né, a gente sabe internamente quais foram os erros que a gente cometeu naquele bar, foram uma das grandes lições de 2019. Aprendizado número 6. Dedique tempo para ir a eventos. Teve dois momentos que eu vi isso em 2019. E foram dois eventos muito legais que eu sei que não é fácil de ir, que não é simples de ir, que não é barato de ir. Então eu vou dar os meus exemplos, mas eles podem valer para outros eventos. Eu fui no. Os dois são summits, no Gramado Summit e fui no Web Summit em Lisboa. E cara, o que eu vi aquela semana, nesses, acho que entre os dois deu 8 dias. Os momentos que eu passei ali, fora as palestras que eu vi, mas de sair, tirar a cabeça da operação do dia a dia e ir para dentro de um evento e respirar aquilo, fez muito bem para o meu cérebro. Muito bem para a minha linha de raciocínio, para os meus aprendizados. Então, assim, foi um puta aprendizado e que eu quero fazer todo ano. Pelo menos dois eventos. Esses que duram 3, 4 dias, e assim, cara, sai do escritório, vai para lá, libera a cabeça para isso. Foi um puta de um aprendizado ter feito isso. Assim, eu já vinha acompanhando muita gente fazer isso, já tinha vontade de fazer. E assim, eu tenho dito muito isso, que eu acho que até poderia ser um outro ensinamento, né? Um outro aprendizado de 2019. A operação do dia a dia te engole. A operação do dia a dia te engole. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. A gente fica imerso no dia a dia e a gente para de enxergar. E é preciso enxergar além do nosso dia a dia. Isso é muito importante. Número 7. Cara, tome cuidado. Chega a me dar calafrio, assim, um arrepio ruim quando eu vejo pessoas dizendo: ai, o mundo está chato. Ai, o mundo está politicamente correto agora, não sei o quê. Cara, o mundo não está chato, gente. O mundo está tentando ser um lugar mais justo. O mundo ou as pessoas estão tentando respeitar um pouco mais. E isso fez com que eu. Isso já é um processo de alguns anos, que eu venha tomando mais cuidado. Porque eu sou homem, certo? Naturalmente, eu tenho 38 anos. Naturalmente, eu fui criado num mundo machista. Se eu não tomar cuidado, eu vou ser um machista escroto para sempre. E eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero. Então, quando você toma cuidado, eu estou citando o caso do machismo como um dos casos. Quando você toma um cuidado maior, você começa a se colocar, ter empatia com as pessoas, você evita de fazer mal para as pessoas, mesmo que você não tenha essa intenção. Porque eu acho que acontece muito isso. Tem muita gente que é machista, entre aspas, assim, por mal mesmo, mas tem muita gente que tem atitudes machistas que não é por mal. É porque, e aí eu não tô passando pano, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô passando pano. Mas a gente ainda faz, eu falo a gente porque eu sou homem, a gente ainda faz muita coisa sem se dar conta. Ah, mas vocês têm que se dar conta. Sim, temos. A gente tem que aprender. Por isso que a gente tem que tomar porrada quando faz, porque a gente tem que aprender. A gente tem que ouvir. Tem que aprender, tem que mudar, porque não dá mais, gente. Nós vamos para 2020. E as mulheres ainda ganham menos que os homens. A gente vai para 2020 e as mulheres ainda não são ouvidas nas reuniões quanto são ouvidas diferente de um homem. Eu vi um exemplo, a minha esposa trabalha com futebol, que é um ambiente extremamente machista, extremamente masculino. Eu tenho trabalhado com futebol feminino também, com o Arthur Elias no Corinthians, e eu ainda vejo gente desdenhar do futebol feminino. Não estou pedindo para gostar, tá? Não precisa gostar, não. Mas tem que respeitar. Então, assim, o meu aprendizado de 2019 em relação. Eu tô falando do machismo, mas ele vale para tudo. Acho que a gente está tendo muitos casos de homofobia, de racismo. O racismo é uma realidade no Brasil, diariamente, para milhões de pessoas. Vamos tomar mais cuidado. Acho que ao abrir a cabeça para tomar cuidado, nós podemos aprender a respeitar mais, aprender que não é uma besteira. O racismo, a homofobia, o machismo e outros desrespeitos, eles não são uma besteira. Não é essa história de politicamente correto, isso não é uma brincadeira. Cara, isso dói muito em muita gente, em milhões de pessoas. Todos os dias a gente machuca e a gente mata milhões de pessoas por causa disso. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados, assim, eu passei a prestar atenção em mais coisas destes temas, né? Homofobia, machismo, racismo. E eu acho que eu quero cada vez mais prestar atenção nisso, cada vez mais aprender e cada vez mais ser uma pessoa melhor. Aprendizado número 8. Presta atenção nesse. Esse aprendizado me salvou, tá? Vários me salvaram esse ano. Esse me salvou. Tenha um plano. E independente dos buracos ou da chuva, cara, segue o plano. Acho que o aprendizado é: segue o plano. Só que tu só segue o plano se tu tiver feito o plano antes. Então, ele é dois em um. Eu não tenho a menor dúvida de que eu não estaria aqui, nesta cadeira, no dia 11 de dezembro de 2019, às 13 às 15 horas e 15 minutos se eu não tivesse um plano para esse ano. Eu tinha um plano muito claro. Tu faz ajustes, normal. Você ajeita daqui, ajeita dali, normal. Mas ter um escopo claro e um caminho é muito importante. Uma vez eu ouvi um cara falou que imagina que a vida profissional é uma montanha. E daí essa montanha ela tem um monte de escadas. Assim. E aí você escolhe, para subir na montanha, uma escada dessa para subir. Imagina se quando você chegar lá em cima, você viu que aquela escada que você pegou não levava bem para onde você queria ir. É mais ou menos isso. É por isso que é importante ter um plano. O plano é a sua escada. Porque daí você sabe, ou você planeja, onde você quer chegar. Isso foi fundamental para mim. E eu já falei algumas vezes aqui, não sei se falei no podcast, mas esse ano eu passei por um processo de consultoria de gestão da 4-5. Aliás, beijo para a Lu, para a Alexia, para a Jéssica, para o Gui, que trabalharam no meu projeto da Alf Negócios Criativos esse ano. E a Lu, que era quem atendia a minha conta e tal, nos momentos mais complexos do meu ano, eu ligava para ela e ela dizia assim, ela me ouvia, e eu, não, porque isso, porque aquilo, porque o cliente não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque o meu time, porque não sei o quê, porque bababá, porque bababá. Aí eu falava 10 minutos. Quando eu terminava de falar, eu falava assim, Alf, legal, isso faz parte, tá? Agora, desliga o telefone e segue o plano. Cara, e ela falou isso umas 2, 3 vezes, em momentos que eu tava muito, não, porque eu vou mudar, porque eu vou... E aí eu, cara, vou seguir o plano. E todos os buracos e tropeços que eu tive foram bastante esse ano, me fizeram só deixar, eu só tive um ano de sucesso, que eu considero que eu tive um ano de sucesso, porque eu tinha um plano. Então, acho que a pergunta fica alguns dias antes do dia 31 é: qual é seu plano para 2020? O meu está pronto. Inclusive, eu já estou dando passos do meu 2020. 9. Esse aprendizado aqui eu adorei, porque eu comecei a colocar ele em prática. Faça as coisas mais bem feitas. Cara, isso é maravilhoso. E é tão lógico, tão lógico, tão lógico, mas é tão difícil, né? Vocês já viram? É tão difícil fazer as coisas bem feitas, porque a gente não tem tempo, a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro, às vezes a gente não tem as melhores ferramentas. Cara, a gente tem um monte de desculpa. Mas é muito importante que a gente faça as coisas bem feitas. Que a gente faça as coisas com uma qualidade fora do comum. E é muito difícil fazer as coisas com a qualidade fora do comum. Mas é aí que você se destaca. E isso para mim ficou muito claro. Eu vi que eu precisava melhorar a qualidade das minhas entregas. Eu precisava entregar melhor. E muitas vezes a gente se preocupa em entregar mais. E muitas vezes não é mais, e sim melhor. Subir a régua. Eu subi a minha régua em 2019. A minha, da minha equipe, dos meus clientes. E eu sei que em 2020 vai ter que ser melhor ainda. Mas por isso, porque eu estou focado em entregar coisas melhores. Eu que nem diz um dos meus sócios, escreveu num post lá no Web Summit, quando a gente estava lá, ele falou, eu decidi dar adeus à mediocridade. E é isso. É uma decisão nossa. Nem sempre vai ser como a gente quer e tal, mas cara, fazer as coisas mais bem feitas gera resultados muito melhores. Número 10. Esse aqui é muito bom também. Cara, tem uma hora. O aprendizado é: tem uma hora que você só tem o que fazer. Só tem que fazer. Tem uma hora que você só tem o que fazer. Planejar é importante, eu falei para ter um plano. Se dedicar é importante, eu falei que tem que ser. Tudo isso, qualidade e tal. Mas tem uma hora, e essa hora ela acontece várias vezes no ano, que você tem que fazer as coisas. Fazer. Realizar. Colocar as coisas para funcionar. Esse podcast aqui é um exemplo. Faz 2 anos que eu falo. 2 anos que eu falo em ter um podcast. Fora o tempo que eu já acreditava, mas que tem que fazer um podcast, faz 2 anos que eu falo. Cara, aí um dia eu acordei e falei assim, eu só tenho que fazer. E eu tô aqui no 10º episódio, 11º, 9º, não sei. Eu tô aqui. Porque simplesmente eu fui lá e fiz. Não foi fácil, não tá sendo fácil, Tem um monte de coisa que precisa melhorar, mas tem uma hora que a gente tem que fazer. Mais uma frase, né? Eu sou o tio das frases, adoro as frases, né? É melhor defeito do que não feito. Porque defeito eu arrumo, o não feito. Então, um ex-chefe meu que dizia: quem faz projeto é projetista. Cara, realiza. Você vai ser lembrado pelo aquilo que você fez, não pelas suas ideias. É isso. É o que você fez que vai fazer a diferença. E foi isso que eu já sabia, mas que eu reaprendi em 2019. Aprendizado número 11. Os problemas não se resolvem sozinhos. Cara, isso é muito bom. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas tem uma hora que a gente vai dormir. Tem uma hora que a gente abre o Facebook. Tem uma hora que a gente vai no Instagram. Tem uma hora que a gente vai tomar uma cerveja, um café, tem uma hora que a gente vai abraçar o namorado, a namorada, o filho, a filha. E a gente acha que o problema vai sumir. Ele não vai sumir. Não tem outra maneira de você resolver os seus problemas do que você ir lá e fazer alguma coisa. Isso, de novo, né? A maioria dos meus aprendizados que eu estou trazendo para vocês, nenhum deles é assim, meu Deus. O Alf redescobriu a roda. Não, não, não. São todos básicos. Mas é importante a gente reforçar isso. Cara, quando a gente tem um problema, a gente precisa resolver. E para relacionamento, que é um negócio que eu falo muito, não adianta achar que o universo cuida, tá? O universo não cuida de ninguém. Quem cuida de você é você mesmo. O universo cuida dele. Você precisa resolver. E isso é muito importante. Quando a gente quer fazer relacionamento, não é, ah, não, a minha energia vai atrair. Não, não, a tua energia não vai. Pode ajudar e tal, tá tudo certo. Mas você só vai atrair relacionamento se você tiver uma estratégia, se isso fizer parte da sua rotina, se você investir. Aí você vai. Isso vale para os problemas. A gente precisa resolver eles. Número 12. Cara, essa é maravilhosa. Tem muita gente tentando. Isso eu vi nos eventos principalmente. Especialmente no Web Summit, cara, que era um evento que tinha gente do mundo inteiro. A quantidade de startups que tinha lá, a quantidade de gente com ideia, tentando transformar a sua ideia num negócio, e que está no passo lá atrás. Olha, eu estou bem longe de estar rico, o meu negócio ainda é uma startup, ainda é pequeno e tal, mas hoje eu já tenho um negócio. A quantidade de gente que está tentando ter um negócio é impressionante, cara. Tem muita gente no mundo tentando, mas muita gente. Muita gente. Isso foi um aprendizado por dois lados, assim. Primeiro, para olhar e falar assim: cara, eu já estou numa situação que eu já consigo empreender, ter um negócio, meus negócios já estão rodando. Pô, tem empresa que tem 6 anos, 7 anos. É muito difícil. Então, por um lado, foi legal, assim. E por outro lado, também é um gás de dizer: cara, se essa galera toda está tentando, eu vou tentar também. Eu vou continuar tentando, porque tem muita gente tentando fazer as coisas. Eu não quero ficar fora dessa tentativa. 13º aprendizado. Esse aqui, vocês vão achar que é mentira. E não me interpretem mal. Por favor, já estou fazendo aqui um salvo-conduto antes. Cara, tem muito dinheiro por aí. Sim. Vocês vão olhar agora e falar: ah, me mostra onde. Cara, tem muita gente ganhando dinheiro em muitos mercados, de muitas formas lícitas. Tem muito dinheiro no mundo. Esse dinheiro está mal distribuído, esse dinheiro não é fácil, mas tem muito dinheiro. Esse papo de que não tem dinheiro, de novo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando que está sobrando dinheiro, nem que ninguém está dando nada. Mas tem muito recurso. Isso eu tenho certeza que foi um aprendizado de 2019. Tem muito recurso. Agora, se eu vou conseguir utilizar esse recurso ou ganhar esse recurso, bom, aí é outra história. Mas o papo de que não tem, cara. O próprio. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se perguntar para qualquer pessoa, o Brasil tá quebrado, não tá? O serviço público tá quebrado, não tá? Tá bom, tá quebrado. Como que os caras, os deputados, senadores e tal, têm tanta regalia? Então, desculpa, não tá quebrado, né? Eu dou o exemplo do meu estado lá do Rio Grande do Sul. Parcela, os meus pais são professores aposentados. Eles recebem o salário deles parcelado já, acho que uns Não é desse governo, já é de uns 3, 4 governos. Não tem dinheiro? Por que que eu sei que um dinheiro não tem nada a ver com o outro, tá? Mas de uma maneira geral, assim. Não tem dinheiro para pagar o professor, mas os deputados estaduais, eles têm uma verba para mandar carta por mês. Não tem dinheiro, mas os vereadores têm direito a motorista. Então, dinheiro tem, né? Ele está sendo colocado no lugar errado. Quanto dinheiro? Então, acho que esse é um puta de um aprendizado aí de 2013, de 2019. Eu acho até meio polêmico esse episódio aqui. Aprendizado 14. Cara, além de acreditar, além de insistir, cara, tem que querer muito para dar certo. Mas muito. Quando eu falo querer muito, é abdicar de muita coisa. É se entregar de um jeito que normalmente a gente não se entrega. São poucas as vezes que a gente se entrega com a intensidade que precisa para as coisas darem certo num nível muito, muito alto. Tô falando se você quer estar num nível muito alto profissional, tá? E isso eu vi. Cara, tem que querer muito para dormir pouco, para receber um salário baixo, para daí lá na frente tu conseguir ter um lucro, para arriscar como você arrisca, para abrir mão, tem que querer muito, muito, mas muito, mas muito para dar certo. Isso foi um dos maiores, desses 15 que eu listei, esse foi um dos maiores que assim, tem que querer demais, porque é muito complexo. O preço é muito alto para fazer as coisas darem certo. E o 15º aprendizado de 2019 é: invista em relacionamento. E eu falo que esse é o 15º e último que fecha essa minha lista, porque esse foi o ano que eu comecei a falar, a fazer conteúdo sobre isso. E fez muito sentido. Em todas as palestras que eu fiz aí, em todos os episódios aqui, nos conteúdos que eu compartilho nas minhas redes sociais, fez muito sentido. Então, cara, investir em relacionamento é um mercado, são ações que nunca desvalorizam. É um mercado que sempre vai te dar lucro. Pode demorar. Você pode não ver o lucro daquele relacionamento no começo, mas você sempre vai aprender alguma coisa. Mesmo que leve anos para você se dar conta. Você sempre vai. Então, acho que esse é um grande aprendizado. Espero que vocês tenham gostado e queria muito pedir que vocês compartilhassem comigo quais foram os aprendizados de vocês. Não precisa ser os 15, mas compartilha comigo. Comenta aqui no meu Instagram, lá no meu Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, @ Guilherme Alf. Comenta lá, vai ser muito legal para mim aprender com vocês. Certo? Desejo um 2020 de muito sucesso. Espero que vocês tenham aí uma virada de ano incrível e que vocês juntem os seus aprendizados, façam tudo o que tenham para fazer e não esqueça de ter alguma fé, alguma crença, alguma coisa. Nem que seja pular 7 ondinhas para quem está assistindo no YouTube, como eu vou fazer agora. Ano que vem a gente volta com o Investidor de Relacionamento by Experiência. Foi a 7, hein?